Nós vamos refletir um pouco sobre o atributo que faz parte daquele bloco Devoção Ardente do monastério. E o atributo diz: não ser infiel sequer no pouco, para depois não o ser no muito. Esse atributo está falando diretamente para a personalidade. Está falando muito claramente para a pessoa humana que está buscando esta vida devota, que está buscando esta vida de devoção superior. Porque o termo fidelidade, ele é relativo a um estado da pessoa humana, da personalidade. O estado da alma que possibilita que a personalidade seja fiel, o estado da alma é a devoção ardente e a fé. Porque se a alma não é devota do espírito, se a alma não está nesta busca persistente de união, não é possível que a pessoa seja fiel a nada. Então precisa que a alma seja devota, que a alma, na sua fé, ela é fé, não é? Que ela esteja toda voltada para esta união ardente, superior com o Espírito, para que a pessoa tenha esta inclinação para ser fiel a alguma coisa. Então, quando a alma não está neste fogo ardente de querer esta união, aqui embaixo, na vida humana, fidelidade não existe, não pode existir, porque a natureza humana em si é muito instável, como se sabe. Se a alma já está nesta devoção ardente ao espírito ou a uma vida superior à que ela está experimentando, então aí a personalidade, a pessoa humana, o ser externo, se ele reconhece em algum fato externo algo que corresponda àquilo que a alma está buscando, ele é fiel. Mas se ele não encontra algo que corresponda ao que a alma está fazendo e buscando, isto não se instala. Esta fidelidade não se instala. Então, nós podemos ser fiéis aqui, podemos ser seguros, podemos ser confiáveis aqui, quando estamos diante de algo que, num certo sentido, corresponda àquilo que a alma está buscando lá em cima. Senão, não se pode confiar em ninguém. Então, aqui, esta fidelidade é buscada no trabalho espiritual, nós nos dedicando a algo que corresponda àquilo que a alma está procurando lá no seu nível. Isso está claro? Por isso é que em um grupo espiritual não deve haver nem sombra de atividade interessada. Porque se houver qualquer interesse de tipo humano dentro da atividade, a fidelidade ali não pode durar. A persistência ali não pode durar. A continuidade daquilo não acontece. Então, para nós sermos fiéis aqui a alguma coisa ou a alguém, é necessário que aquele objeto da nossa devoção ou da nossa atração corresponda a algo que interiormente a alma está buscando. Num matrimônio, por exemplo, ou numa relação entre pessoas, Inútil que você tenha medo de ser traído. Você vai ser traído, certamente. Se a sua relação com aquela pessoa não corresponde ao que a alma está aspirando. Agora, se aquele matrimônio está em função da alma unir as suas polaridades, ou se aquele relacionamento está em função de algum passo que a alma deve dar, então aí pode haver fidelidade. Fora disso, é impossível para a natureza humana, dados fogos e dados atritos e dadas energias que funcionam livremente nesses níveis humanos, do mental para baixo. Então, esta devoção ardente e esta fonte de fidelidade, isto se encontra do mental abstrato para cima. Isto não se encontra no nível pensante da pessoa. É por isso que quando alguém é fiel, ele não é fiel com a mente. A mente não sabe por que ele é fiel. Porque isto não acontece realmente na mente. Isto pode se instalar na mente se aquilo corresponde a algo maior. Então, o trabalho em um grupo espiritual, e principalmente o trabalho em um grupo monástico, em um grupo de inspiração espiritual e monástica, a vida externa e tudo o que se passa entre as pessoas deve ser um reflexo daquilo que existe lá dentro. E a intuição das pessoas sabe muito bem disto. Quando nós estamos nos relacionando aqui fora humanamente e quando nós estamos nos relacionando em função de coisas da alma, de processos da alma. Então, numa compreensão deste nível, nós podemos falar em fidelidade. Mas se não, estaremos lidando com circunstâncias provisórias que logo vão demonstrar que não perduram e que acabam. E é por isso que os relacionamentos humanos em geral são tão efêmeros, não é? Por isso que as amizades dependem de interesses, dependem de como vão as coisas. E se as coisas não vão como se espera, acaba a amizade, acaba o matrimônio, acaba tudo. Porque isto é mesmo um nível de instabilidade natural. Seja nesse nível de relacionamento social, de relacionamento humano, seja em nível de grupo espiritual, tudo que se passa, tudo que se vive, tudo que se propõe, deve corresponder ao que a alma está buscando, ao que a alma está desenvolvendo, ao que a alma está se devotando. Então, se a vontade da alma devota, não? Se a vontade desta alma é se unir com o espírito, o ser humano aqui na vida só pode ser fiel a uma coisa se aquilo está levando a se unir dentro dele com a alma. Nessas proporções, não? Se formos ver por analogia. Então, se nós estamos trabalhando no sentido desta união interna, podemos sim contar com a fidelidade das pessoas. Mas no momento em que a meta for outra, no momento em que isto estiver em função de outra coisa, ali pode acontecer de tudo. De forma que isto é um aviso que este monastério dá naquele bloco de atributos, porque esta fidelidade que se instala aqui pode ser valorizada, pode ser desenvolvida ou pode ser treinada. E uma das funções deste atributo no monastério é treinar esta fidelidade. Por isso ele se chamava monastério domiciliário. E as pessoas pensavam que era porque elas podiam ter casa. Isto é um monastério domiciliário porque você tem que ter como domicílio isto. Você tem que ser fiel à sua posição. Você tem que ser estável fiel a este estado que o monastério representa para a personalidade, porque as almas estão no seu processo devocional, nos planos internos e superiores. Mas aqui, na parte externa, as personalidades, as pessoas, os corpos têm que manter-se numa certa posição, têm que ser domiciliários numa certa posição. Domiciliários quer dizer, aqui é o seu lugar, este é o seu domicílio, esta é a sua posição, ser fiel. Então tem nada a ver com a gente ser monge lá na casa própria. É você estar domiciliado nesta posição. Ali é o seu lugar. Neste estado, aqui é que você mora. E este é um atributo que, embora tenha esse lado de personalidade, é um dos atributos que mais necessita dessa inspiração interior, que mais necessita desse fluir, desta energia da alma, para ele realmente se consumar. Bem, a fidelidade, este reflexo desta busca devota da alma, esta fidelidade no nível externo, no nível concreto, ela pode ser educada, ela pode ser desenvolvida em coisas mínimas, como possa ser cumprir um horário, ser pontual, ser prestativo, ser atento. Tudo isto é treino para a fidelidade. Mas não adianta você estar insistindo nestas coisas se a alma do indivíduo não é devota e se a alma do indivíduo não está neste movimento. Então, no monastério, ou na vida espiritual, no grupo espiritual, pontualidade, presteza, atenção, horários, organização, isto tudo não é em função do relógio. Isto é em função do treino à fidelidade. Porque os corpos, tão instáveis como são, a natureza humana tão mutável como é, ela necessita desses estímulos, ela necessita desses parâmetros. Um corpo necessita de ritmo, de ordem, de horário, de atenção, de pontualidade, para ele corresponder, para ele ter esta estabilidade diante de tudo aquilo que ele deve ser e fazer. E a fidelidade nesse nível concreto, nesse nível externo, nesse nível físico, desde que haja todo esse cuidado, desde que haja toda essa estrutura ordenada para que o corpo e para que o ser possa se educar, para que o ser possa se reunir, então aí existe um trabalho mais sutil do que este, dos horários, da pontualidade, da presteza, da atenção. Existe um trabalho mais sutil para se fazer neste plano, para nós desenvolvermos esta fidelidade, ou para nós nos confirmarmos como seres fiéis. Isto é, você trabalhar sempre o cuidado com tudo e com todos, a dedicação àquilo que você faz e o amor a tudo e a todos. Agora, isto são apenas termos, mas isto tem diferentes valores e diferentes sentidos para cada personalidade. Dedicação para um é uma coisa, dedicação para outro é outra coisa. Dedicação para o ser que está no princípio da fidelidade é ele se dedicar dentro do possível das forças dele. Dedicação para quem já tem a fidelidade confirmada é se dedicar ao que é impossível. Não pode mais, mas ele vai e faz, se dedica. Isto é outro nível de fidelidade. Então aqui tem toda uma escola, aqui tem toda uma progressão e claro que se isso está jogando com estas forças materiais que são limitadas e com seres que estão em corpos também limitados, está claro que precisa que esta alma, nos níveis internos, esteja realmente numa devoção muito ardente e que este canal esteja continuamente sendo confirmado, que este canal de contato seja continuamente buscado e usado. Já nos níveis sutis, porque até agora falamos dos níveis externos, do nível concreto da personalidade, já no nível sutil, se trabalha isto e se desenvolve isto procurando manter essa recordação do eu superior, procurando manter esta pergunta constante ao eu superior, qual é a sua vontade? Isto se treina a fidelidade no mundo sutil. Porque mesmo no mundo sutil há forças em circulação que levam a nossa atenção sutil para outras coisas, para outras direções. E aqui também, nesse nível mais sutil, nesse nível aonde nós estamos fazendo um esforço para nos mantermos lembrados da existência de uma vontade maior, então aqui se está treinando a fidelidade. Se é fiel a esta posição, se é fiel a esta lembrança de que existe uma vontade maior, de que existe uma vida maior, isto é fidelidade no plano sutil. E veja como nós, como pessoas, somos infiéis no plano sutil também, porque quem é que se lembra de Deus o tempo todo? Então veja que esta alma, lá no nível ardente, lá no plano mais interno, mais profundo, esta alma, ela também, por sua vez, necessita de muita força do espírito para se manter assim. E o monastério existe para criar uma oportunidade para nós fazermos esta linha de contato. Na linha devocional, é claro, na linha da fidelidade, e por isso o monastério tem tantas atividades externas também, porque é na atividade externa que se cria a atitude desinteressada, porque as atividades externas são muito absorventes. As atividades externas dão resultados. As atividades externas redundam em coisas visíveis, que por sua vez começam a atrair as pessoas, começam a fascinar as pessoas. Então, esta atividade externa, isto é um treinamento muito importante nesse sentido. Um treinamento muito importante na vida devocional, porque aí se está treinando o tempo todo uma atividade desinteressada. Vocês se lembram que quando os monastérios eram sete, e este monastério da devoção ardente que trabalhava isto era o mais ativo de todos, lá não se parava um minuto. E nem todos compreendiam por quê. Por que que aqui não se faz meditação? Por que que aqui não se faz mais estudo? Por que que aqui não se para um pouco para ouvir música? Porque não compreendiam o que era aquilo. Então, nós temos que ser fiel, nós temos que ter uma meta, sermos fiéis àquela meta, e aqui começam as provas mais sutis. Porque se acontece algo que você não compreende, como por exemplo, haver uma atividade muito grande, e você não compreende aquilo, porque você não está ali para aquilo, isto é uma prova para a tua fidelidade. Para ver se você já é fiel ou ainda não é. Uma grande prova de fidelidade esta, alguém que procura um monastério para contemplar e para orar e que é posto para carregar e descarregar caminhão e panelas o tempo todo. Isto é uma prova. E vimos até onde chega a fidelidade das pessoas e até onde não chega. Então aí é preciso que haja realmente um fluir. Precisa que haja realmente uma presença do Espírito para que tudo isto seja vivido, para que todas estas provas sejam atravessadas e sejam transcendidas. E muitos estarão perguntando, mas como transcender isto? Como fazer isto, não é? É. Aqui tem um pequeno exercício para trabalhar isto. Isto é, se você considera a infidelidade uma imperfeição, imperfeição o que quer dizer? Uma coisa que ainda não está pronta. Aquilo é um material que ainda não é totalmente devoto, ainda não é ardentemente devoto. Então ele é infiel. É uma imperfeição. Estará perfeito quando for devoto. Ardentemente. Estará perfeito quando isso estiver realizado. Então a infidelidade é uma imperfeição que nós não teríamos que confirmar. Nós teríamos que vê-la bem claramente em nós, porque enquanto não se faz toda esta união, aquilo pode vir a qualquer momento. Você tem que ver esta imperfeição bem claramente, tem que admiti-la, não tem que se iludir, não tem que mascarar isto, dizer que não é infiel. Você tem que reconhecer isto e em seguida negá-la. Mas negá-la mesmo, negá-la com todas as forças. E a alma ajuda se este exercício for feito, porque a alma está lidando com a energia da devoção. Neste particular, a alma está lidando com a devoção. A devoção tem força para rejeição. A devoção tem força para produzir rejeição. Então, esses atributos estão muito bem combinados neste grupo. Todos esses atributos são necessitados do uso da rejeição. E isto a devoção contém. E quando você percebeu, reconheceu, admitiu a infidelidade, não tenta negar aquilo e nem disfarçar, e rejeita, aí você fique separado dela. Deixa ela continuar como força que circula nos teus corpos, na tua mente, aonde quer que seja. Você deixa isso circular. Mas você rejeita isto, se mantenha separado. E se mantenha separado com decisão até que isto comece a se transformar, porque você não vai ser fiel quando quer, não. Então você tem que confirmar a sua rejeição por isto, você tem que confirmar, você tem que rejeitar esta infidelidade natural do ser humano, para que isto comece a se dissolver. Isto vai se dissolvendo, isto vai mudando, isto vai modificando, com a força desta decisão, com a força desta decisão completa para o ser humano. Agora, isto exige força, e isto exige já um princípio de fidelidade, porque senão a gente desiste logo. Então, quando você está buscando a fidelidade, buscando ser fiel, você tem que usar isto, mesmo quando isto ainda não apareceu. Mas se usa, porque você tenha presente a sua alma, você tenha presente o seu espírito, que desse nível vem todo o impulso, vem tudo o que é preciso para você ser isto que você está buscando. Nós todos passamos por períodos de obscuridade. Nem todo o tempo nós estamos lúcidos, mesmo com respeito à nossa meta. Tem horas que nós estamos muito enevoados, estamos muito confusos. E um princípio de fidelidade, ou algum relacionamento com a fidelidade, ou algum trabalho já feito em torno da fidelidade, é muito essencial para que nós continuemos a caminhar nesses períodos de obscuridade. Quem entra num período de obscuridade, e isto é simples entrar, hein? Isto é muito fácil, são provas que vêm ciclicamente. Se você entra num período deste, se você entra numa fase em que você se confunde, em que você se enevoa, e se ali não existe um princípio já de fidelidade, nesta fase você submerge. Então, esta fidelidade Não é para se esperar muito não para trabalhar isto. Porque isto que se chama no Novo Testamento de o ladrão, isto chega a qualquer momento, isto chega sem avisar. Estes momentos de obscurantismo, esses momentos de falta de compreensão, isto chega sem aviso. E se não existe um trabalho com a fidelidade, se a fidelidade não está já até certo ponto em movimento no ser, para sair de uma situação desta, é preciso realmente uma enorme ajuda interna e externa. Então, quando se fala em ser fiel e ter cuidado para não ser infiel no pouco, porque senão daqui a pouco vai ser no muito, isto não é uma coisa para amanhã. Isto não é uma coisa para deixar para ser feito um dia. Porque sem este trabalho começado, não se sai destes ataques de obscurantismo. Não se sai destes ataques de confusão. E que hoje circulam. E que hoje estão prontos para agir. De forma que este é um atributo muito atual, é um atributo muito oportuno, que nos levará a uma maior segurança, nos levará a uma maior união com esta devoção superior da alma que o monastério propõe para todos nós, um trabalho neste sentido. E esta união é representada em cada atributo por um aspecto da vida, das provas, da lei evolutiva, de um ciclo evolutivo. E este aspecto da fidelidade, este cultivo da fidelidade, isto é muito importante e fundamental nessa consciência maior. Agora, em um nível espiritual, porque até aqui falamos de personalidade, né? Falamos de vida humana aqui. Dentro de um nível espiritual, dentro de um movimento na nossa energia espiritual, esta fidelidade na personalidade, esta possibilidade de nós estarmos estáveis ali na nossa morada, no nosso domicílio, na nossa posição de fiéis, na nossa posição de devotos daquilo que é superior, daquilo que está mais além e que é incompreensível, isto, espiritualmente, é fundamental para que a gente possa perceber outros níveis de consciência. E quando se falava de obscurantismo, quando se falava de ficar confuso, se estava falando de nós estarmos limitados a este nível de consciência aqui, mental e aqui. Sem este trabalho, sem este atributo vivido, não há possibilidade de você chegar a perceber outros níveis de consciência. E, portanto, espiritualmente, você não ter contato, não ter acesso a tantas coisas que são dos outros níveis, como os nossos irmãos intraterrenos, como os nossos irmãos extraterrestres, como outras civilizações que seriam estímulos e modelos e parâmetros para nós criarmos uma nova. Então, espiritualmente, isto é muito importante, porque é esta porta para você estar se comunicando, para você estar se contatando, ou para você estar se unindo com esses outros níveis de consciência, além deste nível óbvio no qual o ser humano vive e a mente normal funciona. Aqui uma pessoa fez uma pergunta com base em conclusões que ela tirou. Ela diz que durante toda a sua vida ela foi fiel à graça que ela sempre achou que recebeu. E ela diz que ela e o marido têm um relacionamento de muita qualidade, e que Uma vez ele adoeceu e decidiu que numa próxima vida, parece que estava para desencarnar, que numa próxima vida viria como seu filho e não mais como seu marido. E ele viveu isso com tanta intensidade que visualizava esta vida ainda aqui como marido dela. E ela ficava muito feliz quando ele lhe falava isto. E nos últimos 15 dias de vida, ele já a chamava de mãe. E a atitude interior dela foi de aceitação. Bem, como se trata de uma pessoa trabalhando a fidelidade, aqui nós teríamos que ser fiel a uma lei, porque a nossa encarnação não é preparada assim, desta forma. Somos nós que dizemos, eu vou voltar a tal coisa e você vai ser outra coisa e se combina isto. Isto não tem nada a ver com a lei da reencarnação. A lei da reencarnação não é isto. Uma encarnação não é organizada porque eu combino com você o que nós vamos ser. Então aqui teria que colocar esta fidelidade na lei, ser fiel à lei. Porque a reencarnação não é decidida aqui, dois seres conversando, duas personalidades resolvendo e decidindo. Então, a fidelidade a esta lei seria realmente um desinteresse total pelo que quer que seja numa próxima encarnação, numa próxima vida. Porque existem forças, existem conjunturas, existe uma inteligência superior em nós que organiza cada encarnação para aqueles que estão na lei da reencarnação, neste planeta, todos praticamente, existe uma inteligência maior que organiza isto. E nós temos que ser fiéis a esta lei, temos que ser fiéis a esta posição, a esta situação. Nós não temos conhecimento para planejar uma próxima encarnação. Então temos que ser fiéis a esta lei que neste momento aparece para nós, para nossa mente, como muito misteriosa. Porque aqui ninguém sabe como vai renascer. Ninguém sabe nem de onde veio. Ninguém sabe qual foi a última encarnação e nem qual será a próxima. Ninguém sabe disto. Então é preciso ser fiel a certos preceitos se nós quisermos ter realmente oportunidades mais evolutivas e sem dispersões. Porque nós podemos aqui combinar alguma coisa e com a força mental irmos influir lá naquilo que seria o verdadeiro plano. E tudo que der errado, tudo que for desarmônico, tudo que não for evolutivo, isto corre por conta da nossa intromissão. Isto corre por conta do arbítrio da nossa mente humana. Então aqui, uma pessoa que se diz fiel teria que ser fiel a este segredo, teria que ser fiel a este mistério, teria que aceitar tranquilamente, eu não sei de onde venho e não sei para onde vou. A única coisa que eu sei é a minha meta espiritual qual é, e ficar fiel ali, ficar estável ali, mas não fazendo planos para o futuro. Então isto é um nível de fidelidade, como ela era fiel ao marido e vice-versa, e que de repente pode girar e se tornar uma coisa bem involutiva. Se nós não temos esta clareza, se nós não temos esta lembrança de que existem leis acima das nossas relações mentais e que sabem melhor do que nós, do que a nossa mente, o que é melhor ou o que é mais ou menos atual para nós. E ela pergunta se o fato de ter vivido em castidade com o marido tantos anos e tanto tempo, se isto vai ajudar nesta mudança de posição numa vida. Veja como a mente é estranha. Como a mente é estranha. Porque eu não sei se o mundo intuitivo mandaria o mesmo diagnóstico. Eu não sei se uma coisa assim quer dizer que vai ser mãe e filho na próxima vida. Pode ser que uma situação desta, de um casal que consiga viver casto tantos anos venha de um relacionamento de mãe e filho. Pode ser o contrário, exatamente o contrário. Então veja que nessas coisas precisa rejeitar, precisa pôr de lado, inclusive esta tendência da mente de querer penetrar em coisas que são secretas, em coisas que são desconhecidas para o nível dela. Não desconhecidas para a alma, nem para o espírito, mas para a mente, são muito misteriosas, são muito desconhecidas.